Senhor Jesus, essa é a nossa declaração nessa manhã, nosso compromisso de vida, de andar contigo, de te servir. Faz os ajustes necessários em nossas mentes e corações para que nós possamos cumprir isso. E que mais uma vez vivamos na plenitude da tua graça e do teu amor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bom dia, pode assentar-se, que bom que você está aqui. Acho que eu estou sem moral ali, desculpa aí, foi mal, eu estou brincando aqui. Quando ontem à noite ficamos até mais tarde aqui, alguns ainda continuaram depois, e hoje de manhã nós temos alguns acontecimentos importantes na nossa vida de igreja. Primeira coisa que nós startamos as classes de escola bíblica de novo para esse ano. Novo currículo, remodeladas, conteúdo revisitado. E deu até uma esvaziada aqui, assim, sinal que está bombando lá de lá. O Samuel está fazendo concorrência aqui, está indo bem, parabéns. E além disso, nós temos a primeira celebração da manhã do campus EPNB. O campus EPNB, antigo campus de Águas Claras, a gente chamava ele assim, agora ele mudou para a margem da EPNB e não está mais em Águas Claras, embora é bem pertinho ali. E foi para uma posição muito estratégica. Nós chegamos a considerar uma época que a gente estava quase desistindo de ficar aqui, porque estava muito difícil conseguir uma licença. E nós então estamos considerando mudar para pertinho de onde está o campus hoje. Interessante que algum tempo depois, Deus abre as portas justamente naquela área, só que um pouco mais longe para quem vai daqui, mas mais pertinho de Águas Claras. E cremos que daqui um ano e meio, a gente vai reabrir em Águas Claras, no campus EPNB, porque a gente, EPNB agora, né? Da EPTG, porque a EPTG ficou longe agora do campus, é a outra via importante, e provavelmente daqui a algum tempo nós vamos estar em todas as importantes vias de acesso e de circulação em Brasília. Isso faz parte do nosso planejamento para o futuro. Mas essa semana foi uma semana tão cheia e intensa em decisões, intensa em percepções, intensa em agenda, porque vir toda noite para a igreja é um negócio que, assim, a gente vai dormir mais tarde, e algumas dessas noites, pelo menos de terça até sexta, eu tinha convidados, então depois que terminava aqui, ia levar os convidados para jantar. Então, até chegar em casa, dormir, ficava bem mais tarde. Só que nós estamos considerando que a semana de santificação ela é de domingo a domingo. E esse domingo, nós vamos voltar exatamente para a série de mensagens, mais Jesus, embora que a semana de santificação só focou em Jesus. Mas é interessante que o texto de hoje, e aquilo que estava já na agenda, antes de a gente saber como é que as coisas iam acontecer, é muito natural, porque é uma continuação da nossa vida, do nosso processo, aquilo que Deus fez e está fazendo em nossos corações, que eventualmente startou na semana que passou, não é e não pode ser um fato isolado. Não pode ser algo eventual, algo que vamos esperar a próxima semana, vamos esperar próxima vez que alguém falar sobre determinado assunto. O texto de Mateus 5, 13 a 16, que nós estamos na série do Sermão do Monte, e nós terminamos no domingo passado, as bem-aventuranças, na verdade, domingo retrasado, domingo passado, a gente já startou a semana de santificação, mas nós terminamos as bem-aventuranças e nós chegamos aqui. E o texto diz, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então, os desafios da semana, se você acompanhou, alguns acompanharam pela internet, outros não puderam vir sempre, mas estiveram aqui, alguns vieram todos os dias. Mas após os desafios e posicionamentos que você tomou, o que é que Jesus espera de mim, de você? Para onde é que devemos ir e como viveremos a partir desse momento? Porque de nada adianta a gente achar que muda alguma coisa se a gente está com problema de saúde como resultado da falta de exercícios, por exemplo. E o médico fala para você que você precisa retomar a sua vida ativa, fisicamente falando. Então você começa lá, talvez com uma fisioterapia, ou pilates, e você, quem sabe, escolhe mais uma atividade de academia para intercalar. E aí você faz uma concentração. E aí por um mês, assim, você vai todos os dias. No fim de um mês, você está melhor. Se você fizer isso por 2 meses, no fim de 2 meses, você está até... já perdeu peso, já está com aparência melhor, está com uma disposição melhor. Você fala, eu já cheguei lá, agora pronto. Posso parar. E volto para a vida normal. Volto para a velha vida que me levou a precisar de uma recomendação especial, de uma atenção especial para me recolocar na posição. Eu creio que de tempos em tempos, Deus separa momentos da nossa vida, ou semanas especiais, ou coisas que acontecem com a gente, porque para você ter uma experiência especial com Deus, não precisa ter uma semana de santificação e avivamento. Você pode, por exemplo, ter um câncer. Foi meio grosso, né? Mas você sabe o que acontece quando a gente tem uma doença séria assim? A gente ora como nunca. A gente ora como nunca. Você imagina a experiência daquelas pessoas lá de Brumadinho que perderam pessoas... Eu li ontem a entrevista de uma moça que ela apareceu nos jornais, ela sendo resgatada, ela mal conseguia erguer o braço para sair da lama. E que maravilha, ela está viva, mas ela perdeu o seu bebê. Ela não tem notícia do seu marido. Ela não tem notícia de uma irmã que, pelo jeito, era como uma filha de 11, 12 anos, que morava, acho que se entendi bem, morava ali com ela. Ela está viva, mas ela falou, tudo que eu queria era estar com a minha família. Eu não sei se na fala dela diz, eu preferia estar onde eles estão, ou eu queria que eles estivessem aqui, ou qualquer um dos dois servia. Mas, quando alguma coisa ruim acontece, nós geralmente corremos para o Senhor. A Thaís disse hoje de manhã que é fácil a gente colocar os olhos em Jesus quando a gente não dá conta, quando as coisas se desarrumam, quando a gente tem uma doença que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Você já ficou naqueles dias esperando o diagnóstico com suspeita de que pode ser algo bem ruim? Que às vezes você acorda no meio da noite pensando o que será? Algumas pessoas, elas não têm essa crise, elas simplesmente deitam e dormem, descansam, confiam em Deus, estando com enfermidade ou sem, porque é esse nível que Deus quer que a gente chegue. Ele quer que a gente viva de uma maneira que a nossa vida já não dependa mais de estímulos externos para sermos o que Ele quer. O texto que nós lemos, ou nesse texto, nós vemos na minha percepção, pelo menos, algumas expectativas de Jesus a nosso respeito. Você já pensou? Porque nós temos muitas expectativas a respeito de Jesus, daquilo que ele vai fazer, a respeito dos outros. No casamento, as pessoas têm expectativa do cônjuge, os pais têm expectativa sobre os filhos têm sobre os pais, e por aí vai. A gente sempre espera alguma coisa, e ninguém controla o que os outros esperam da gente. Então, todos nós vamos nos frustrar nas nossas expectativas, e também vamos frustrar os outros. Então não se sinta tão mal quando você fica frustrado com alguma coisa, porque você também frustra. É parte da vida. Mas Jesus, ele tem algumas expectativas a nosso respeito, e eu creio que a compreensão de quais são essas expectativas, associada à submissão das direções que ele tem para a nossa vida, é atitude fundamental para vivermos aquilo que ele tem no coração para cada um de nós. E a primeira coisa que eu creio que nós devemos decidir fazer é a seguinte: mantenha seu poder de influência vivendo mais Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui: vocês são o sal da terra. Qual que é o principal papel, a principal função do sal? Na época de Jesus, não era só temperar, mas era conservar. Sabe, o sal, ele tem um poder de asepsia. Ele tem um poder conservante. Então, uma carne bem salgada, ela não apodrece mais. O pessoal no Nordeste começou a fazer carne de sol, e fazem muito bem, agora não é mais exclusivamente dos nordestinos. E hoje a gente compra uma carne de sol meio fake, que na verdade é só uma carne salgada. Lá no sul, e no nordeste também, eles têm um outro tipo de carne ainda, que é mesma carne salgada, só que em vez de ela ficar no sol, ela fica na defumação. E aí é feito o charque tem no sul, mas também é algo comum no nordeste. E a maneira como essa carne é salgada é fundamental para que ela não se deteriore. E eu fico olhando para Jesus dizendo: vocês são o sal da terra. E se Jesus estava pensando no sal como algo para preservar o mundo da corrupção moral, a gente é um sal meio sem vergonha. Basta olhar em volta. Olha para a sociedade de hoje, para o dia a dia. Então, se o avivamento que vem e que resulta de um processo de santificação, de busca do Senhor, não nos torna influência que muda realidades, alguma coisa não está funcionando. A questão não é que o mundo simplesmente vai ser todo consagrado ao Senhor. A gente ora: venha o teu reino. E Jesus mandou a gente orar assim. Mas sabe, a Bíblia diz, Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E aí ele descreve o mundo de hoje. E dá a impressão que ele está dizendo: está ruim e vai ficar pior. E as pessoas vão ser cada vez mais indiferentes, cada vez mais distantes. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que eu sou sal da terra. Então, se onde eu estou, naquele círculo de influência, eu não tenho poder de mudar a realidade, não é que eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me tornar outra coisa. Porque eu não posso causar um efeito com base em algo que eu não sou. E aqui, eu gosto que Jesus diz assim, olha aí para o texto, diz: vocês são. Ele não está dizendo: vocês podem vir a ser. Ele não está dizendo: talvez, se vocês se comportarem bem, vocês venham a ser. Ele está dizendo: vocês são.
Não se trata de nos tornarmos algo que não somos. Trata-se do fato de que nós somos o sal da terra. E ele está colocando isso no singular. Ele diz, vocês são o sal da terra. Então nós somos o único sal da terra. Então, por isso que a gente pode dizer que a igreja é a esperança do mundo. Não é uma esperança para o mundo. Porque se ela não funcionar, nada mais vai funcionar. Quando a gente fala isso na frente de quem não é da igreja, é tão arrogante, né? Alguém de fora ouvir dizer, mas esse povo não tem noção de quem é. Na verdade, a gente tem noção de quem a gente é. A questão é que a gente tem noção também de quem Jesus é. E por causa de Jesus, Jesus se manifesta no meio da igreja dele, não da denominação, não a igreja local como organização, mas as pessoas que servem a Jesus, que são pessoas que manifestam Jesus. E para eles Jesus está dizendo, vocês são. Marcos 9,50 diz, o sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui em Marcos a gente vê que tem um tipo de sal que pode perder o sabor. Na verdade tinha um negócio, eu não li isso muitas vezes, mas alguns estudiosos mencionam que tinha um tipo de sal sem sabor. Era o mesmo material, mas não tinha sabor. E quando eles encontravam esse tipo de sal, ele ainda tinha algumas propriedades iguais ao sal. E na época jogavam aquilo no caminho, porque não servia para cozinhar, não servia para conservar. Então eles jogavam no caminho porque servia para não nascer mato no lugar que o pessoal precisava passar. E daí Jesus diz que o sal, se ele perder o sabor, ele para nada mais serve, a não ser para ser jogado no caminho e pisado pelos homens. Eu sei que meu pensamento sobre isso é uma metáfora, mas eu vejo que muitas vezes a igreja que deve ser o sal com sabor, quando não é, ela é pisada pelos homens, porque ela não cumpre a sua função. Potencialmente, nós estamos prontos para impactar o mundo. Mas o impacto do sal, o efeito do sal, depende da potência do seu sabor. Agora, o nosso sabor, ou o nosso valor, ele é diretamente proporcional à presença de Jesus, revelada pela nossa presença. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Se eu tenho mais Jesus em mim, se Jesus se manifesta em mim, isso é que empresta sabor a esse sal. Se eu não manifesto Jesus na minha vida, eu sou sal sem sabor. Jesus disse, vocês são o sal, mas ele não disse que todo sal tem sabor. O que confere esse sabor, o que confere esse efeito, o que confere esse impacto, o que nos dá autoridade, o que nos dá posicionamento, o que nos faz sermos o que Jesus quer que sejamos, é a presença dele em nós. Faz sentido para você? Bom dia, gente. Está todo mundo aí? Tudo bem? Eu sei, gente. Domingo de manhã, depois de ir embora, aquelas horas da noite, até eu estou devagar aqui. Mas esse impacto do sal, esse impacto que Jesus espera que eu tenha, ele não é possível por mim mesmo. Ele apenas é possível pela presença de Jesus revelada em mim. Por isso Jesus disse, fiquem pois em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque é esse poder de Jesus. Como então eu sou cheio de Jesus? Como que eu manifesto Jesus? Tem um processo que não é meu. Ele diz, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que há de vir, e o efeito disso é que serão minhas testemunhas, vocês terão sabor. Vocês vão testemunhar em todos os lugares, em todo tempo. A gente falou de uma certa maneira disso ontem. Então, se você não vive cheio do Espírito, Você não manifesta Jesus como deveria. Não é o seu esforço, o seu bom comportamento. As pessoas vão olhar para você e dizer que ela é uma pessoa boa, ela se comporta bem. Gente boa aquele lá. Que bom que você tem um bom testemunho assim. Mas o que as pessoas estão precisando não é entender que você é gente boa. Mas elas precisam ser transformadas porque você chega. Elas precisam ter a vida delas transformada porque você chega. E quando você chega, elas precisam perceber não que você chegou, mas que Jesus chegou. E é isso que Jesus fala sobre o Espírito Santo lá em João 16, 13 e 14. Eu mencionei isso ontem também. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, ele vem e ele age apresentando Jesus, glorificando Jesus, evidenciando Jesus. Então, se você tem a ilusão de que você vai evidenciar Jesus para as pessoas, sendo que você é, lamento decepcioná-lo. Não vai acontecer. É a presença do Espírito, é o mover do Espírito. O amor de Deus é revelado na sua vida a partir do poder do Espírito que se manifesta. Viver mais Jesus é viver intencionalmente cheio do Espírito. Lá em Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em segundo lugar, encontre-se experimentando mais Jesus. Jesus não quer que a gente seja uma pessoa sem identidade. Jesus simplesmente diz, vocês, de novo ele usa a expressão, são. É interessante que muitas declarações bíblicas, o que Deus fala sobre nós, o que Jesus fala sobre nós, são declarações definitivas. Eu não preciso fazer alguma coisa para me tornar. Deus já disse que eu sou. Eu só preciso aceitar e viver isso. E ele está dizendo aqui, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Ele está dizendo, vocês são. E porque eu sou, eu preciso agir como quem é. Talvez você tenha familiares não cristãos, eu tenho também. Quantos tem pessoas, você crê, você ora por elas, mas elas não conhecem Jesus e não tem nenhum sinal de que vão se entregar para Jesus? Levanta a mão, só para eu saber. Tem bastante gente aqui. Não tem nenhuma sugestão. Mas sabe qual é a única maneira deles verem? Quando tem luz no ambiente. Mas quando tem luz, você fica olhando para onde? Para a luz? Só porque tem luz, você fica olhando para a luz. Se eu ficar olhando para essa luz aqui, inclusive, eu não vejo mais nada depois. O papel da luz não é atrair o olhar das pessoas para si. É permitir que as pessoas vejam com clareza. E saibam a realidade. A presença da luz traz revelação. A presença da luz ajuda as pessoas a verem. E a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento dos que não creem para que não lhes resplandeça a luz. Então você precisa estar posicionado, porque você reflete a luz para que eles vejam. Você não precisa impor nada. Não é seu papel forçar as pessoas da sua família, ser inconveniente, ser chato. Você só precisa estar posicionado no lugar certo. A luz, ela brilha e desfaz as trevas. Às vezes a gente acha que existe uma luta entre luz e trevas. Deixa eu dizer uma coisa, no meu entendimento, não existe oposição entre luz e trevas, porque quando a luz chega, o que que acontece com as trevas? Não é uma concorrência para ver se as trevas são mais fortes que a luz. Quando tem luz, não tem trevas. Quando você está num lugar muito escuro e você não enxerga absolutamente nada, se você tiver um fósforo e com um palito você acender aquele foguinho que não é nada, aquele, aquele tareco, aquela coisinha de nada, acaba com as trevas. Não existe nenhuma quantidade de luz que pode ser vencida pelas trevas. Então você não fique intimidado diante de Satanás. Batalha espiritual é um negócio que precisa ser entendido na devida perspectiva. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que é como um cidadão numa bicicleta indo de encontro. Não, ao encontro. Ao encontro é quando vai contra. Indo de encontro, obrigado. Eu é de manhã, gente, calma. Indo de encontro, ao encontro você vai para encontrar. De encontro você vai bater de frente. Há uma carreta carregada descendo numa ladeira. Ele diz que isso é batalha espiritual, só que a gente está na carreta. E o diabinho na bicicleta. É verdade, gente. Porque o que acontece? O que a Bíblia fala sobre Satanás? Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu não sei porque tem gente que fica tão impressionado com expulsar demônios. Sabe por quê? Porque o diabo já foi vencido. Você é uma batalha vencida. Você está entrando. É como Internacional lá do Rio Grande do Sul jogar contra o Flamengo. Não tem partida, não tem nada para fazer. É definitivo. O Internacional está tão feio na vida que esse exemplo não deu certo. Não deu. E se é para falar do Grêmio, é melhor pregar, porque falar bobagem não pode. Jesus já venceu. O inimigo já foi derrotado. Aí a gente fica, às vezes, de mimimi, porque a gente não consegue vencer o pecado, porque a gente não consegue isso, não consegue aquilo. Mas a vitória, ela já foi conquistada. Satanás é astuto, ele é sorrateiro, ele é traiçoeiro. Por quê? Porque ele não tem como enfrentar a gente. Porque a Bíblia diz resistir ao diabo, e aí vai acontecer o quê? Ele fugirá de vocês? Agora a nossa vida, ela precisa ser cheia do Espírito, para que a gente se posicione adequadamente. Em João 8:12 diz de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante, Jesus está dizendo para nós, vocês são a luz. Mas qual é a luz que de fato reflete a partir de nós? De novo, é a presença de Jesus. É a centralidade de Jesus na nossa vida. Isso faz e fará sempre toda a diferença. Em terceiro lugar, conquiste e realize manifestando mais Jesus. Porque assim, quero, volta um pouquinho comigo. Eu falei das expectativas de Jesus, a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos. Então, ele espera que você mantenha o seu poder de influência vivendo nele. Ele espera que você se encontre, que você saiba quem você é e que você encontre o seu espaço. Ele está dizendo, você é a luz não pode ficar embaixo de um cesto. Porque é possível ofuscá-los. Quando estava no seminário ainda, tem uns anos já, tinha hora para apagar a luz. Lá era meio assim, não era muito democrático o espaço. Então, você tinha hora para levantar, hora para dormir, hora para comer, hora para lavar a louça, hora para fazer tarefa, hora para ficar na biblioteca. Era muito regrado, assim, era cheio de... Então a gente não tinha muita liberdade para sair daquele jeito. Mas os professores, eles davam tanto trabalho para a gente, tinha tanta pesquisa, tanto material que a gente tinha que fazer, tinha tanta coisa para estudar, que alguns de nós, a maioria de nós, não dava conta no tempo que o seminário nos dava para ficar na biblioteca estudando. Então, os alunos veteranos ensinaram a gente como resolver o nosso problema pecando. Porque você vai no seminário para aprender a pecar direito, né? Porque você acha que lá tem um bando de santo? Não tem, não. É um bando de picareta lá, especializando como é que faz picaretagem gospel. E como é que a gente deveria resolver isso, a gente deveria pegar a nossa agenda, mostrar o nosso tempo, mostrar a quantidade de trabalho e negociar com a direção um tempo maior para fazer as tarefas. Mas eles diziam para a gente que isso não resolvia. Então, eles ensinaram a gente um truque para fazer com que não vazasse nenhuma luz do nosso quarto. Porque tinha alguém que passava, se aparecesse uma luz na janela, se aparecesse uma luz na porta, então alguém batia na porta. Então, eles nos passaram todas as dicas e fitas e tudo que a gente precisava para deixar o nosso quarto um breu. Mas a gente estava no quarto estudando, trabalhando até de madrugada, porque era o único jeito. Da gente. Você percebeu que até hoje eu estou justificando um pouquinho o pecado? Mas a luz era contida. E chegou uma época que meu colega de quarto era de outro ano, então eu não podia nem ficar com a luz no quarto, com toda essa estratégia. Então eu ia para debaixo do cobertor, com lanterna, para ficar estudando à noite. Porque senão no dia seguinte ia levar bomba na prova. Então pegava uma lanterna, botava o cobertor, não atrapalhava o colega de quarto e ficava ali estudando. A luz, ela pode ser contida. Mas ela, se estiver na posição certa, ela causa o impacto certo. Então você é a luz. E por último, conquiste e realize manifestando mais Jesus. A questão é que às vezes nós nos perdemos nesse desejo de ser. A gente quer ser. A gente quer ser reconhecido. A gente quer ser lembrado. A gente quer ter coisas. E conquista é um negócio que vem dentro de nós. Deus, quando cria o homem, eu já mencionei isso aqui algumas vezes, ele fala para o homem, a Bíblia diz que ele os abençoou, dizendo, sejam férteis, povoem a terra, mas ele diz também, dominem sobre a terra, sobre tudo que existe no mundo, dominem. E de lá para cá o homem vem fazendo isso, ele vem dominando cada vez mais a ciência, desenvolvendo habilidades para manipular, para mexer com coisas cada vez mais complexas. E ele diz aqui, versículo 16, assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ser luz é deixar Jesus manifestar-se na sua vida. Ser luz é deixar Jesus manifestar a sua presença na minha vida. É isso que me faz brilhar, assim como é isso que dá sabor para o sal. A segunda coisa é que esse brilho, ou essa fonte de emissão de luz, precisa ser bem posicionada. O problema é que às vezes nós estamos nos posicionando mal. Mas os frutos da minha vida. Olha o que, que Jesus diz aqui. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e como efeito disso, glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então os frutos da minha vida, eles precisam ser realizados de maneira sobrenatural. Porque quando eles são realizados por mim, imagina que você é artesão, alguns de vocês têm essas habilidades, e você faz uma escultura ou uma pintura, se você for um outro tipo de artista, mas vamos dizer que você está fazendo uma escultura. E você faz aquela escultura incrivelmente bem. Quem olha para aquela escultura fala como você é habilidoso. Pois é, um talento natural que você tem. E aquele talento e o resultado das suas mãos naquilo que você faz que é natural aponta para você. Mas Jesus está falando de um tipo de boas obras que faz com que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Por isso os meus alvos de vida, eles só servem quando eles são impossíveis de serem alcançados. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o seu alvo não precisa de fé para ele acontecer, ele não agrada a Deus. Aquilo que a igreja realiza, aquilo que os discípulos de Jesus realizam, precisa ser impossível de ser feito. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, não, isso aí não foi você, isso aí só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Quantos médicos que estavam diante de uma situação de um paciente incurável, tiveram encontro com Jesus porque aquele paciente foi curado não pelo tratamento deles, mas de algo sobrenatural. Alguns até diziam, eu não sei direito o que é isso, mas eu sei que tem alguma coisa que fez você ficar bom. Aí você fala, eu sei o que foi. Tem algumas experiências incríveis. Quantas vezes pessoas perto de nós olham para a nossa vida e dizem, bem, não tem como negar que alguma coisa incomum aconteceu aí. Essa vida que eu preciso ter. As minhas obras precisam ser milagres que somente Deus pode realizar. Jesus precisa ser visto em nós. E isso tem que apontar para a eternidade. A presença dele na nossa vida é que vai mudar todas as coisas. Quando a gente tem batismo, como a gente vai ter hoje, isso é uma das transformações que eu e você não podemos provocar. Eu nunca vou ser capaz de mudar a vida de alguém. Mas de vez em quando eu tenho oportunidade de ouvir a história de pessoas, de conhecer gente, que quando ele dá o seu testemunho daquilo que Deus fez através da vida dele, você se emociona porque ele não é porque aquela pessoa tem uma determinação em comum, mas porque um Deus absolutamente incomparável decidiu agir na vida daquela pessoa. E a nossa expectativa precisa se tornar vivemos de uma maneira, e você está lá em cima agora, você precisa olhar para a tela, né? não te enxergo mais. As pessoas precisam olhar para a gente tem que ter a expectativa que Deus faça coisas de maneira tão sobrenatural na nossa vida, que todos vão saber que foi Deus, que só pode ter sido Deus. A nossa luz não é nossa, é Jesus em nós. É a presença de Jesus. É o poder de Jesus. É o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Pessoas vão ser batizadas hoje porque um dia elas tiveram um encontro pessoal com Jesus. Mas na vida de vocês que vão ser batizados hoje, essa verdade vai se manifestar não a partir desse batismo, mas desde o dia que vocês entregaram a vida para Jesus, porque Jesus habita em vocês. E a vida de vocês não vai ser totalmente transformada por causa do batismo, mas por causa de Jesus. O batismo é só uma maneira de dizer, Jesus, eu creio em ti, eu escolho viver contigo. Passar uma semana aqui todas as noites, orar mais. Salas de oração vão continuar, eu espero que você continue vindo para tempos de oração na igreja. Nós vamos continuar todo mês orando, tendo uma vigília pelo menos em cada campus. Mas é Jesus em nós, Cristo em nós. É isso que muda tudo, que torna todas as coisas possíveis. Por favor, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós podemos viver uma vida absolutamente incomum. Nós podemos ser não apenas sal, mas sal que manifesta sabor. Sabor que muda a vida das pessoas. Sabor que traz transformação, que conserva, que muda o mundo. contigo em nossa vida, nós somos luz. Ajuda-nos a nos posicionarmos no lugar certo, da maneira certa, com a expressão de amor certa. E torna as nossas vidas, vidas que te glorifiquem em todo o tempo. Obrigado por cada pessoa que um dia recebeu Jesus e que hoje vai cumprir esse símbolo de ser mergulhado nas águas, lembrando que Jesus morreu e foi sepultado, e declarando para o mundo que eles morreram com Cristo e são sepultados com Ele. E ao serem erguidos da água, simbolizar que eles também ressuscitaram com Cristo e que agora são sal da terra e luz do mundo. Torna isso uma realidade tão forte na nossa vida que a gente nunca mais deixe de ser e de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.